Em vésperas da Igreja assinalar o Dia Mundial dos Pobres, conversamos hoje com Ricardo Zósimo, professor de gestão da Nova School of Business and Economics. Muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
É um dos portugueses que está a colaborar na preparação deste encontro, a Economia de Francisco, convocado pelo Papa para março do próximo ano, para discutir com jovens de todo o mundo sobre que economia querem para o futuro. Em setembro já participou numa primeira reunião preparatória deste encontro, correspondeu às suas expectativas?
Foi para além das minhas expectativas, para dizer a verdade. Acho que surpreendeu todos. Surpreenderam vários aspectos. O primeiro foi o peso das pessoas que lá estavam. Tínhamos dois bispos, reitores de universidades italianas, tínhamos três ou quatro, diretores de faculdades italianas, uns sete ou oito. Portanto, vê-se que isto é uma atividade, um evento que está a congregar as forças da Igreja Italiana e do mundo.
Uhum.
E, portanto, surpreendeu-me porque eu achei que ia para um encontro de académicos e, na realidade, cheguei ao encontro de pensadores. Essa parte surpreendeu-me. Outra parte que me surpreendeu foi a própria organização do encontro. Imagine, todas estas pessoas que são super seguras de si próprias, sabem o que é que querem dizer, têm muita experiência e juntam-se todos num sítio, todos a quererem dar as suas opiniões. E de repente vem o professor a quem o Papa pediu que organizasse este encontro, o professor Luigino Bruni, e vem dizer: eu gostava de propor aqui uma metodologia um bocadinho diferente, que é que vocês sejam assistentes dos alunos. Então, mas eu vim aqui para dar a minha opinião e agora está-me a pedir que seja assistente dos alunos. É mais ou menos isso. Em termos de metodologia pedagógica é muito inovador, mas também é muito forte para nós que desde o primeiro momento percebemos que a nossa missão é contribuir para aqueles jovens. É desde o primeiro momento, o primeiro encontro, o tom era como é que tu vais ajudar, como é que cada um de vocês vão contribuir para que estes jovens tenham o melhor encontro possível com eles próprios e com o Papa.
Ainda estamos relativamente longe de março, mas imagino que já haja mais algum encontro de preparação marcado.
Já para janeiro, e até janeiro, os tais 25 jovens que estão neste comitê estão a organizar a agenda, que depois nós vamos participar e ajudar a construir melhor.
E de Portugal participa o professor Ricardo Zósimo nestes encontros preparatórios e também um professor da Universidade Católica, não é?
O professor Américo Mendes também participa e participa outro professor da Universidade Católica, o professor Tomasso Ramos, que é professor da Universidade Católica de Lisboa, também participa.
O que é que já nos pode dizer de concreto sobre o encontro de março? O Papa quer de facto propor um novo modelo económico?
Sim e não. O Papa não quer propor um novo modelo económico à lá a maneira de Davos, não é? De dizer, não, nós queremos... Não, isso não é o que o Papa quer. O Papa quer ouvir o que os jovens têm a dizer sobre este modelo económico. E isso, outra vez, voltamos àquilo que me surpreendeu. Tudo vai acontecer nesta dimensão, é ouvir os jovens e, sobretudo, criar um espaço de compromisso para os jovens, para que os jovens possam dizer não só o que querem, mas dizer o que é que se querem comprometer. E a nossa missão é ajudar os jovens depois a fazer aquilo com que se comprometeram. E, portanto, muita da energia que nós aqui em Portugal também estamos a dar a este encontro de Assis é a pensar o próximo encontro de Assis. O que é que vamos fazer a seguir a 2020, a seguir a março de 2020?
Porque não pode encerrar aí, não é?
Claro, se encerrar aí, e o próprio Luigino Bruni dizia-nos isso, se encerrar aí, então não valeu a pena, não é? Nós temos que conseguir, desde já, encontrar esta plataforma com os jovens que nos permita lançar as bases de um novo olhar para a economia. E depois de lançar essas bases, eu acho que podem acontecer coisas incríveis. Mas ainda não estamos lá, não é? Temos que primeiro olhar a economia de uma maneira um bocadinho diferente antes de propor novos modelos económicos, não é? Top-down, que é como nós costumamos muito chamar, de cima para baixo, que é aquilo que o Papa está a convidar-nos a não fazer.
A figura do Papa certamente será muito inspiradora. Ele teve expressões fortes logo desde o início do pontificado, incluindo uma que ficou célebre, daí esta economia mata. São posições fortes que também geram anticorpos. Como é que vê essas críticas que desvalorizam o pensamento, vamos chamar económico, embora não seja do curro de um pensamento económico, mas as posições do Papa sobre o sistema económico, sobre o sistema financeiro, sobre a globalização, como é que vê essas críticas e também como é que reage às pessoas que dizem que é um pensamento muito vago e pouco definido?
É uma grande questão. Essa frase, tal como o Papa Francisco nos tem habituado em tantas outras, é uma frase que marcou, mas o oposto dessa frase também é verdade. A economia que mata também é a economia que salva e que faz viver. E, portanto, eu acho que o espaço que nós temos que procurar é esta economia está a matar muita gente, está a fazer com que muita gente trabalhe muitas horas, está a fazer com que muita gente não tenha vida, conciliação vida-trabalho, está dificílima. Mas o que o Papa nos pede, e na carta, o que o Papa diz é como é que vamos olhar para isto de maneira a que possa viver. E, portanto, eu gosto mais do oposto dessa frase, porque choca, não é? Que é o Papa Francisco quer é assim, cuidado, isto choca, mas choca para nos fazer pensar, para nos fazer pensar. Então, e que características tem uma economia que é inclusiva e não é exclusiva?
Eu posso ir pela positiva, porque ainda esta semana o Papa Francisco pediu no Vaticano, numa audiência, especificamente um capitalismo inclusivo, ou seja, uma ideia de capitalismo que rejeita o descarte, o desperdício e o descarte de recursos, mas também de pessoas. Estas preocupações éticas são necessárias para o sucesso do sistema económico e financeiro.
Completamente. E acho que nisso o Papa Francisco tem aquela inteligência e intuição ligada à terra que ele tem. O Papa Francisco fez uma coisa que todos nós sabemos que ele fez. Ele tirou a igreja das igrejas, de dentro das igrejas. Levou a igreja para dentro da vida das pessoas. E este capítulo económico é só mais um passo que o Papa está a dar. E há aqui uma coisa realmente incrível que o Papa está a fazer. O Papa está a celebrar uma série de movimentos que existem no mundo, de empreendedorismo social, de respostas sociais que a própria igreja dá, de ODS, as Nações Unidas, a maneira como as Nações Unidas estão a desenvolver os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Papa diz, a Igreja tem que estar aqui, neste movimento mundial, para fazer melhor pelo mundo. E isso é o grande convite que o Papa faz. E faz não aos que já lá estão, mas a estes jovens, não é? Portanto, o Papa tem esta intuição que é maravilhosa.
Eu, logo do início do pontificado, há vários gestos que são importantes. Alguns deles estão ligados especificamente aos encontros com trabalhadores. O Papa tem sido um defensor acérrimo do trabalho digno e, sobretudo, com um pensamento que ultrapassa uma visão utilitarista da mão de obra, vamos dizer assim. Estamos a falar de um encontro de 2020 com jovens. Como conciliar esta proposta do trabalho digno com uma crescente precarização do mundo laboral?
E essa é uma das razões pelas quais eu só acredito que o sistema económico vai mudar quando as empresas tiverem realmente um papel determinante no sistema económico. Por isso, eu trabalho, e nós estamos a fazer este curso com jovens 25, 40, em parceria com a ASEG, que é a Associação dos Empresários Cristãos, porque eu não acredito, isto é a minha visão, que nada pode mudar se não trouxermos as empresas aqui para o meio para esta conversa. Em relação às empresas, eu e uns colegas, o Alan Disco-Cruz e a Angela Carradas, fizemos agora um grande estudo de empresas que são objetivamente cristãs. Isto é, no seu site, no seu website, dizem, nós insistimos em primeiro lugar para servir a Deus. E a nossa pergunta de investigação era, mas será que as empresas que são abertamente cristãs têm práticas diferentes? Práticas de tratar os seus trabalhadores em primeiro lugar. E descobrimos, por exemplo, isto dava para outra conversa de mais de uma hora, mas descobrimos, por exemplo, várias empresas que em vez de terem departamentos de recursos humanos, que também lá têm, têm pessoas como capelães que tratam dos recursos humanos. E a função dos capelães não é ser justo. A função dos capelães é tratar das pessoas. E quando consegue ter uma empresa que tem lucro, isto não é uma associação cultural, social, isto é uma empresa, dá lucro, mas que consegue tratar da dignidade das pessoas ao nível de ser injusto para com as pessoas, eu acho que é este tipo de exemplos que o Papa espera ver nascer de um encontro destes. Isto existe no mundo e o Papa também quer celebrar isto.
Estamos a meio tempo da nossa conversa com o Ricardo Zózimo, é professor numa das faculdades de referência do país, a Nova School of Business and Economics, e tem experiência internacional. Ao nível da academia, da universidade, do que se ensina e como se ensina, já há de facto sensibilidade para estas questões e para a necessidade de se estudar um novo modelo económico mais amigo do homem?
Eu acho que é onde esta grande transformação também está a ser materializada. Eu dou uma cadeira para 400 alunos, todos os alunos de gestão e de economia da Nova SBE passam na nossa cadeira, eu e a minha equipa, damos esta cadeira, e o nosso objetivo é muito fácil, é obrigar os alunos a pensar não só numa lógica de impacto económico, mas numa lógica de impacto societal, impacto na sociedade e impacto social. E para isso o que fazemos com os alunos é obrigá-los a ter uma experiência. A nossa aula não é uma aula, isto não se explica muitas dessas coisas, então pedimos aos alunos para terem uma experiência. E essa experiência é eles ajudarem organizações que existem no mundo a ficarem um bocadinho melhor, a terem melhor impacto. Tem sido incrível para os próprios alunos, mas não só do ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista da própria relação que eles têm com os outros agentes de mudança que existem à volta deles. Porque como é que eu posso tratar do mundo se eu estou numa das melhores universidades, vou para o melhor banco, vou para o melhor país? Eu não consigo tratar do mundo. Mas é ao meter-me lá no mundo, não é? Isto o Papa Francisco não é? É irmos lá, à periferia, aonde estão as pessoas que precisam.
Esse é o desafio. Há, por vezes, essa ideia de desfasamento, não é? Entre quem estuda e depois a prática. Há também a ideia que o ensino da economia ainda é, às vezes, demasiado teórico e que as teorias, depois, quando se aplicam, não dão resultado. E só se vê que não dão resultado quando se aplicam. Mas há, de facto, já esse esforço, em sua opinião.
Eu dou aula de impacto. Portanto, é-me difícil comentar as aulas dos meus colegas de economia. Mas a tendência que eu vejo, quer na Nova e nas escolas de topo em Portugal e na Europa, que são os exemplos que eu conheço bastante bem, vejo um movimento contrário. Vejo um movimento de escolas que se preocupam com a sustentabilidade, com a questão dos recursos, com a questão de ensinar isso aos alunos, e até porque as empresas do futuro, para onde vão trabalhar os nossos alunos, querem isso, porque estão, muitas delas, paralisadas, sem saber muito bem o que hão de fazer, e precisam que os nossos alunos os ajudem a perceber o que é que hão de fazer e até que ponto têm que entrar nesta conversa da sustentabilidade e nesta conversa dos recursos que o Papa Francisco fala, mas também de criar mais valor para a sociedade, não é? Porque na minha aula o que eles fazem é pensar como é que eu posso criar mais valor. E isto é muito importante, porque tem a ver com inovação, tem a ver com digitalização, tem a ver com tecnologia, tem a ver com este mundo que é destes jovens e que eles têm uma palavra a dizer no mundo que eles querem. E eu dou muitas vezes exemplos de transformações societais que são benéficas para a sociedade, não é? Se pensarmos na luz e noutros, mas foram transformações no telefone, por exemplo. Transformaram a maneira como nós vivemos, mas foram benéficas para a própria sociedade. E é esse apelo que nós temos que fazer aos nossos alunos. E eles estão super preparados. Os meus alunos fazem coisas incríveis.
E há interesse para estas matérias?
Mais que interesse, há vontade de deixar uma marca. É um dos gestos dos millennials, nós sabemos, é deixar a sua marca. Portanto, mais do que interesse, há um desejo interno, um propósito interno de deixar a marca deles. E a função de um professor é ajudar os alunos a ser o melhor que eles possam ser. Que bom seria que eles fossem todos melhores do que eu. Não é? Que bom seria que a bondade deles ultrapassasse em milhões a minha bondade. Seria sinal que eu teria feito a minha função, não é? E acho que nisso a minha equipa de investigação, a minha equipa de ensino, essa é muito a nossa posição, que é deixar os alunos com o que eles têm, ajudá-los, mas deixá-los que eles floresçam e consigam ser o melhor que eles são.
Este encontro de 2020 é um ato de confiança do Papa Francisco nas novas gerações também, penso que pode ser lido dessa maneira. Eu não sei de que forma é que, entre os alunos, entre os mais novos, foi recebida esta, especificamente, a encíclica Laudato Si, porque o Papa tem feito questão de dizer que é uma encíclica que não é só uma encíclica ecológica, é uma encíclica social, é uma encíclica que questiona modelos de produção, modelos de consumo. Estas propostas podem ser assimiladas no que é a formação desta nova geração?
Sim e não. A proposta, claramente, o formato, a Igreja tem muito a fazer e vocês estão todos a fazer um trabalho incrível, mas a Igreja tem um trajeto longuíssimo a fazer e o Papa, ainda a semana passada, acabou com o arquivo secreto. Sim, e não há lá nada de secreto. Mas este aproximar das pessoas e fazer a caminhada até onde eles estão, em vez de gritar, olha, aqui é ótimo, venham ter até a mim, é encontrar as pessoas onde elas estão e fazer a caminhada com elas. E isso é a forma que nós temos. A Laudato Si, e eu já li e reli, como devem imaginar várias vezes a Laudato Si, é densa. Não está escrita para ser lida como um livro de romance, não é? E, sobretudo, tem um dos capítulos centrais, que é um capítulo bastante teológico, que é um capítulo fundamental para se perceber os 4, 5 capítulos que vêm a seguir, mas que é um capítulo que fala muito para dentro. E, portanto, se eu estou ali incerto, se eu sou um cristão superficial e, de repente, leio aquele capítulo, tenho ali alguma resistência, mas sem aquele capítulo nós não conseguimos perceber o que vem a seguir. E eu percebo perfeitamente o que é que aquele capítulo está a fazer. Portanto, o trabalho de um professor como eu é transformar a Laudato Si, não tirar conteúdo, mas mudar a forma. E posso só confidenciar-vos uma coisa, estamos aqui na entrevista, agora estamos a fazer este curso para 50 jovens com a SES Next, em parceria com a Católica e com a IES, a Nova com a Católica e com a IES. E a primeira sessão, fizemos um gathering, e a primeira sessão eu fiz uma atividade com a Laudato Si, que foi ouvir a Laudato Si e mexer na Laudato Si de maneira diferente. Em pares, você tinha uma maneira de mexer na Laudato Si, o seu par tinha outra maneira, e tinham que comunicar através disso, mas em silêncio. E havia de ver as pessoas todas, mexeram todas na Laudato Si, que escreveram na Laudato Si. Havia pessoas que nunca tinham escrito em livros. Escreveram, deixaram a marca delas na Laudato Si. A Laudato Si deixou a marca da Laudato Si em cada um deles. Portanto, a mensagem, eu não mudei nada da mensagem do Papa, a mensagem está lá, só mudei a forma. Isso é um professor, não é? Esse é o nosso papel.
Está a referir-se a este curso de formação sobre a economia de Francisco, que de facto está a unir as três principais universidades nos cursos de economia e também a SESNEX, que é o núcleo mais jovem da Associação Cristã de Empresários e Gestores, isto porque vale sempre a pena explicar para quem nos ouve o que é que as siglas significam. Tem havido de facto muito interesse por este curso, vai continuar, quando é que são as próximas sessões?
Este curso que nós estamos a fazer neste momento, as inscrições já terminaram e temos 52 jovens, dos 25 aos 40, que estão a fazer uma caminhada connosco até Assis.
Porque vão participar no encontro de Assis.
Alguns vão participar e outros não. Propositadamente, nós não aceitamos só pessoas que estão a participar, nós aceitamos todos, porque os que estão a participar têm a responsabilidade de levar a voz de todos. E isto é uma coisa muito patente neste curso. Quem vai tem que levar a voz dos 50. Neste momento já sabemos, para aí 15 estão selecionados para ir, mas ainda sabemos que muita gente não nos disse ainda. Mas esses têm que levar a nossa voz. Isto é, mais uma vez, a dinâmica do encontro de Assis. Aqueles estão a representar todos os outros milhões que estão espalhados pelo mundo e nós queremos fazer o mesmo aqui.
E há uma responsabilidade seguinte, que já falou, que é depois trazer o encontro de volta para a realidade.
E o último encontro é em abril, mesmo por causa disso. Portanto, este curso só acaba em abril, para que os que vão, venha de volta, fazer aquele compromisso aqui, na nossa paróquia, na nossa rua, na nossa empresa. Para terem uma ideia, os participantes, temos pessoas a trabalhar nas maiores empresas todas de Portugal. Temos pessoas que vêm de IPSS, da parte mais social da nossa economia. Portanto, temos um mix super interessante, temos ali uma diversidade enorme, uma questão de género quase 50-50, que é uma coisa que nos alegra muito. E, portanto, temos as condições para que a transformação da Assis também seja a transformação que venha de volta para a transformação aqui em Portugal, nas nossas universidades e naquilo que irá acontecer. E que não sabemos, não é? Até os jovens nos dizerem o que é que querem, nós temos só que estar flexíveis.
E estão previstas outras atividades ou iniciativas, entretanto?
Estão previstas bastantes atividades, quer no Norte e quer aqui na região de Lisboa, que nós temos conhecimento. Uma vai ser já dia 26 de novembro, ao fim da tarde. É ao fim da tarde para dar a possibilidade a que as pessoas que trabalham se possam juntar. E está a ser organizada pela Católica de Lisboa, esta atividade que se chama Escutar o Impacto. E é um bocadinho, outra vez, o espírito do encontro de Assis, mas numa escala um bocadinho mais pequena, mas onde vamos discutir estas questões que o Papa nos pede para discutir e dar voz aos jovens que lá estão. Portanto, dia 26 de novembro.
Conversamos neste intervalo de dois acontecimentos importantes. Tivemos a Web Summit em Lisboa e no próximo domingo a Igreja assinala o Dia Mundial dos Pobres. São polos ainda opostos que ainda marcam demasiado a sociedade em que vivemos? Por um lado a inovação e a tecnologia, a riqueza e por outro lado a pobreza?
São polos opostos, mas eu penso que se tocam muitas vezes. Um grande amigo meu, o Andrés Barrios, fez um estudo sobre sem-abrigos e sobre os padrões de consumo das pessoas sem-abrigo. E o telefone, o telemóvel, faz parte da vida de muitos sem-abrigo. Agora, a utilização desse telemóvel e aquilo que fazem com isso pode ser o fator de exclusão ou inclusão. E isso é muito interessante, porque os padrões estão a mudar. Nós não podemos agora dizer que a tecnologia é má, o telefone é mau, a internet é o que quisermos fazer dela, o telefone é o que quisermos fazer dela. A tecnologia tem que servir o propósito, no nosso caso, o propósito de sermos pessoas melhores, de fazermos mais com os dons que tivemos.
Sim, e é também uma responsabilidade para que não seja um fator suplementar de exclusão, não é?
Claro. Quando criamos barreiras que são só tecnológicas, a que os pobres não possam ter acesso, estamos naturalmente a criar exclusão, mas sobretudo estamos a criar instabilidade no futuro, não é? Hoje nós podemos fazer imensas coisas com a tecnologia. Dou-lhe um exemplo de um projeto que eu acompanhei em Moçambique. No WhatsApp, as pessoas em Moçambique, há determinados sítios onde têm rede, e fazem transferência de conhecimento sobre as doenças do feijão. Isto são agricultores pobres, muitíssimo pobres, mas que veem uma larva do feijão, tiram uma foto, mandam para a rede deles, a rede responde com a forma como vão tratar aquela praga, eles aplicam e vão, e aquela rede funciona em apoio. Agora, estamos a falar de pessoas que estão para baixo do limiar da pobreza, não é? Portanto, estamos a falar daquelas pessoas com quem as Nações Unidas dizem que nós temos que as ajudar, mas elas já sabem ajudar desde que tenham as ferramentas certas e nós temos que as ajudar a ter acesso a essas ferramentas. Isto é só um pequeno exemplo que eu vejo à minha volta e que o Papa quer celebrar também todos estes bons exemplos. Também há um espaço em Assis que vai servir para isso, para celebrar que isto está a acontecer, que há imensa parte tecnológica que está a ajudar, que está a ir às periferias, que está a ajudar as pessoas a viverem melhor.
Tudo isto estará certamente em debate neste encontro de Assis. O Ricardo também vai participar ou está só nesta fase de preparação?
Também vou participar.
E está muito confiante.
Estou muito confiante. Muito confiante no papel que os académicos vão ter, porque é um papel de suporte. E eu acho que essa humildade forçada que nos foi pedida pelo professor Bruni, nós somos assistentes, é uma coisa que me tem feito refletir imenso, do alto do meu pedestal, tem-me feito refletir imenso no nosso papel como professores. Se queremos realmente mudar o modelo económico, não é? Se queremos realmente que haja transformação destas pessoas, temos em primeiro lugar que as deixar, dizer-nos qual é a transformação. E isso passa, por exemplo, como imagina, não julgar. Primeira coisa, não é? E quantas vezes uns alunos vêm à minha sala, batem à porta e eu, 30 segundos depois de estar a ouvir, já estou a julgar se tenho tempo, se não tenho tempo, se a ideia é boa, se a ideia não é boa. E, portanto, a primeira coisa que tenho que aprender ou que eu tenho que desenvolver e que tenho vindo a desenvolver depois disto é esta capacidade de entender sem perceber. Entender que as pessoas têm que dizer e às vezes eu não percebo e também está bem. Tem sido um papel muito importante para mim, este novo papel que nos deram e mesmo, imagino, convites que eu tenho tido para ir falar sobre a economia de Francisco. Pedir a um jovem para ir comigo e dar o papel primordial a essa pessoa. Uhum. Porque é isto que o Papa nos pede. Nós só podemos tentar ser o mais coerentes possível, não é? Não podemos ir para além da coerência, não é? Mas podemos tentar, do limite das nossas forças, ser o mais coerente possível. Uhum. E isso é o que eu tenho, desde este encontro, transformou muito as palavras de um professor a quem o Papa pediu, não é? Ele tem uma obra incrível, podia fazer uma coisa à medida dele. E deixou aquilo e disse a 25 jovens, olha, isto aí tem que ser à vossa medida. Portanto, se um professor que está naquele estatuto pode fazer aquilo, acho que todos nós que conseguimos fazer aquilo.
Muito bem, resta-nos agradecer. Muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.